Aqui, menino.
Vamos. Foi aberta, então, uma sindicância contra todos esses magistrados que vocês fizeram inspeção lá no tribunal?
Não, foi feito um relatório sobre a situação total da Justiça Estadual do Amazonas. Nós detectamos problemas de gestão, de mau encaminhamento do impulso processual e, evidentemente, que apareceram alguns casos que podem configurar em infração disciplinar e seria objeto de apreciação pelo colegiado do CNJ no momento e na hora oportuna, se for o caso.
São quantos casos,
ministro? Deve ter sido... Pelo relatório aqui, nós temos aí pelo menos uma meia dúzia, um pouco mais de casos que possam dar início a uma sindicância que pode ou não se transformar num processo administrativo disciplinar. Mas o importante é que também nós constatamos uma série de medidas propositivas feitas pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ou melhor, do Amazonas, com algumas varas funcionando maravilhosamente bem, como, por exemplo, agora, me lembrando da vara ambiental de Manaus, que foi a primeira vara ambiental do país. Então, é um relatório de 470 páginas, eu destaquei apenas alguns aspectos, mas nós estamos aqui para ajudar, né, no encaminhamento daquelas medidas que possam tornar a justiça do Amazonas mais séria e mais eficaz. E, infelizmente, também, se tivermos que tomar alguma medida de caráter administrativo e disciplinar, nós tomaremos com a maior tranquilidade.
O senhor coloca no último ponto 61 grupos de inconsistências e que o CNJ vai dar prazo para isso. Como é esse prazo? Para que...
Nós não definimos no relatório aqui ainda, a cada, digamos, inconsistência, e dependendo da sua gravidade, esses prazos são variáveis, depende de quanto tempo o tribunal possa ter para saná-los. Então, não tem um prazo efetivo e uniforme, mas sim cada medida será dado um prazo específico.
Qual foi o caso mais grave, senhor, constatou?
Não, nós temos aqui, digamos assim, excesso de servidores nos tribunais, no Tribunal de Justiça, muitos cargos comissionados. Nós temos um desamparo muito grande das varas do interior, carência de funcionários, falta de estrutura, desestímulo do juiz, às vezes até alguma morosidade, né, inata de alguns magistrados. Mas temos também nos cartórios extrajudiciais, aqueles cartórios que prestam serviços, nós temos um acúmulo de cartórios judiciais que são mal remunerados e de cartórios extrajudiciais com o mesmo titular. Evidentemente, ele vai dar preferência àquela parte do cartório que lhe dê maior ganho.
Agora, esse alto índice que o senhor apontou de juízes que pedem, que se declaram suspeitos, né, declaram suspeição, isso pode indicar uma tentativa de beneficiar uma das partes desses processos?
É por isso que nós propusemos aqui até um ato normativo do CNJ para apurar esses casos anômalos de suspeição. Não é possível que no mesmo caso, em um simples caso de direito de família, por exemplo, haja 5, 6, 7 juízes suspeitos, chegue no tribunal, haja um número considerável de desembargadores também se dando por suspeitos. Nós até tememos que esses casos de suspeição fossem alguma ameaça formulada a esses juízes por qualquer das partes. Então, a nossa proposta é em caráter propositivo, fazer com que o juiz declare os motivos da sua suspeição à corregedoria local, ao tribunal local, dentro do mais estrito sigilo.
No caso do Amazonas, o senhor fala muito em desídia, porque muitos processos estão aí parados há 2, 3 anos, inclusive o próprio corregedor de justiça, e o senhor pede, inclusive, sindicância nesse caso do Amazonas. Essa desídia, ela é uma frequente nessa inspeção?
Infelizmente é. O relatório foi lido, está disponibilizado no site do CNJ, e é esta desídia que nós queremos fazer com que os tribunais tomem consciência e se acordem de que nós estamos brincando com o jurisdicionado. Isso não precisaria o CNJ chegar num relatório e apontar uma desídia. Isso é uma obrigação do magistrado, é uma obrigação das corregedorias locais e dos tribunais de justiça. Eles têm que ter vontade política, têm que ter força de tomarem as próprias soluções e apontarem essas soluções dentro dos seus próprios tribunais, sem precisar que nós, no controle administrativo externo e financeiro, tenhamos que apontar aquilo que parece ser óbvio para toda a sociedade.
E esses desembargadores que receberam em além, né, já eram aposentados, vai ter que ter restituição? Como é que vai ser
esse processo? Tudo isso nós fizemos um relatório apontando os fatos, preconizando medidas, mas não temos ainda um posicionamento. Nós vamos examinar tudo isso e as medidas que forem, que tiverem que ser tomadas, nós tomaremos. Mas é um relatório com 470 páginas, finalizado hoje pela manhã. Eu realmente não teria de memória, assim, todos os casos específicos e que faríamos em cada um deles.
Ministro, agora o senhor, em alguns itens, o senhor fala em instauração de sindicância para apurar envolvimento de magistrados. Vai ser instaurado pelo CNJ? Foi instaurado pelo CNJ? Como é que a gente pode...
Será instaurada pela Corregedoria Nacional de Justiça e será, se for o caso, apreciado pelo colegiado do CNJ, se for necessário transformar essa sindicância num processo administrativo disciplinar.
Mas o que o Conselho aprovou agora foi a instauração dessa sindicância?
Aprovou o relatório como um todo, incluindo essas sindicâncias que possivelmente vão ser instauradas.
Como está o caso do atual presidente do TJ, que antes era corregedor e quando entrou tem casos que tramitam no Conselho para averiguação? Tem alguma novidade? Eu sei que conhecerei justiça, mas é o senhor que está
acontecendo. Não. Eu não tenho assim de memória, e até se tivesse, como são procedimentos que correm em segredo de justiça, vejam bem, correm em segredo de justiça e em caráter sigiloso no seu processamento. Na hora de ser apresentada na sessão de julgamento, nós temos aqui precedentes que a sessão deva ser aberta, como foi aberta hoje uma sessão em que nós afastamos um desembargador federal.
O CNJ fez inspeção em outros tribunais, né? A Bahia, não sei se eu me lembro de mais algum. Mas o senhor acredita que esse do Maranhão, Amazonas, está na média? Ou o senhor acha que lá o índice de fraudes e irregularidades é maior?
Eu diria que está na média dos piores, das piores inspeções. Há muito que se fazer pela Justiça Estadual do Amazonas. É preciso que haja um engajamento dos juízes, da população, do próprio Poder Executivo, do Legislativo, para que o Tribunal de Justiça do Amazonas acorde. Há muito tempo que nós temos reclamações por excesso de prazo, reclamações disciplinares. E quero dizer aos senhores o seguinte, que essa inspeção foi feita a pedido da própria direção do tribunal no fim do ano passado.
Ministro, sobre a regulamentação do uso das diárias.
Foi aprovada hoje, né? Foi aprovada hoje e parece que é no sentido mais de unificação, de padronização, para que não haja excesso. O que nós verificamos em algumas inspeções feitas em tribunais de justiça, por exemplo, que as diárias pagas a desembargadores eram superiores em muito às diárias pagas pelos ministros aos ministros do Supremo Tribunal Federal.
Obrigada.
Eu queria explicar uma coisa no caso do Amazonas. Eu queria que o pessoal era um trabalho.